Paraná em Rede está de volta.
Os deputados estaduais do Paraná votam na sessão plenária da Assembleia Legislativa desta segunda-feira o projeto do governo do estado que quer modernizar, modificar a forma de atuação e ampliar as atribuições da AGEPAR. A proposta será analisada em primeiro turno de votação. A Prefeitura de Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba, criou um projeto que proporciona cursos de capacitação profissional para famílias de baixa renda. Cerca de 300 famílias participantes do projeto renovam sua autoestima e constroem uma nova história.
Ouça agora Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Em tempos de crise, muitas pessoas acabaram perdendo seus empregos e não conseguiram se recolocar no mercado de trabalho. Pensando nisso, a Prefeitura de Mandirituba criou o projeto Mãos que Geram Renda. A iniciativa surgiu em 2017 e oferece cursos de qualificação profissional para os moradores. A ideia é fazer com que as pessoas que recebem auxílios do governo possam conquistar sua independência financeira. A vice-prefeita do município e uma das idealizadoras da iniciativa, Rosilene Weber, conta um pouco mais sobre o projeto.
O foco é naquelas famílias mais vulneráveis, as que mais precisam. Então, nós criamos esse programa chamado Mãos que Geram Renda, que o programa ele ajudou e ajuda muita gente. Hoje nós temos histórias de muito sucesso, sabe, de pessoas que empreenderam, começaram com um pouquinho mesmo, mas que a alavanca foi os cursos que foram oferecidos aqui pela prefeitura.
O projeto conta com turmas de 15 pessoas e oferece cursos de panificação, corte de cabelo, manicure, pedicure e corte e costura. Elas aprendem também a calcular o custo e o valor do trabalho aprendido. A assistente social do projeto, Muriel Alves de Andrade, conta que a maioria das pessoas atendidas são da área rural.
Essas famílias, elas são da área rural, né? Elas fazem todo o esforço de vir para cá, passar amanhã, às vezes uma tarde, né? Então é bem importante para elas estarem se emancipando e estar desenvolvendo esse trabalho também, gerando uma renda alternativa, né? Então é bem importante mesmo.
O projeto já beneficiou mais de 550 pessoas no município. Muitas, inclusive, aproveitaram o que poderia ser apenas uma renda extra e empreenderam. A Sara foi uma das participantes de um curso oferecido pela prefeitura e hoje já tem o seu próprio negócio.
O importante desse curso foi que ele mudou tudo, né? Porque, tipo, de eu não ter uma profissão, agora eu tenho o meu próprio negócio, eu posso ajudar outras pessoas, ajudo aqui na renda aqui em casa. E esse curso mudou tudo, né? Tipo, eu amo empreender, eu amo costurar e ele foi tipo um divisor de águas ali.
Com os bons resultados alcançados, o projeto recebeu o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná em 2019. Para a vice-prefeita Rosilene Weber, a premiação serve para estimular tanto os moradores beneficiados pelo projeto, como também os gestores públicos, que encontram iniciativas que podem funcionar em suas cidades.
Eu fico bem feliz aqui, toda a nossa equipe, toda a gestão, porque quando a gente vai participar do Prêmio Gestor, a gente leva as nossas ideias e colhe outras ideias, né? Cada ideia simples, mas que dá muito certo e que é maravilhosa, né?
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização: Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio: Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná, AERP.
Na coluna Pequenas Conversas de hoje, a doutora Lucy Pfeiffer alerta para os sinais de que a criança possa estar sofrendo violência por parte dos cuidadores nas instituições de educação infantil. Acompanhe.
Pequenas Conversas. Olá. Essa é a coluna Pequenas Conversas, uma parceria da Rede AERP de Notícia e o Dedica, um programa de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Falamos de crianças, de adolescentes, falamos de sua saúde e hoje vamos conversar sobre unidades de educação infantil. Será que todas elas e todos os profissionais que ali estão são realmente preparados para cuidar de uma criança ao início do seu desenvolvimento? Infelizmente, temos tido notícias, temos tido diagnósticos de crianças que não são tão bem tratadas assim por alguns profissionais. E temos que pensar o que será que tem acontecido na supervisão desses atendimentos, tanto nas unidades do município, do estado, públicas e particulares. Infelizmente, o cuidar de uma criança, ele nem sempre é aprendido nas escolas. E você pode ter pessoas violentas, que seriam violentas com os seus e com os próximos. Por isso, sempre é bom estar alerta. E frente a notícias, frente a uma queixa da criança ou alteração do seu comportamento ou a dificuldade de ficar na escolinha que anteriormente era bem aceita, nós temos que nos perguntar se existe algo de nós, uma ansiedade entre os pais, uma dificuldade que está deixando essa criança insegura dentro da sua família, ou será que existe algo lá que a está assustando? Às vezes, entre os pequenos, existe algo que de disputa de brinquedos, de disputa de lugar, disputa de carinho, mas também podemos ter as pessoas cruéis. Não existe um critério que possamos fazer esse filtro. E se temos sinais de alerta, a direção da escola tem que ser avisada, essa criança tem que ser protegida e a situação melhor investigada. Para isso temos conselhos tutelares, para isso temos a justiça a nos apoiar no sentido de proteger as crianças. Então, se temos crianças pequenas, se temos relatos ou situações de alteração de seu comportamento, os relatos nem sempre são claros, precisam sempre ser investigados. Alterações de comportamento, vamos pensar se é algo nosso, que teria uma influência muito maior no universo infantil, ou se é algo que vem daquela unidade de educação. Não temos certeza absoluta do comportamento de um outro, por isso o adequado é que nunca fiquem sozinhas uma única educadora, uma única professora com um grupo de crianças. Assim, uma pode controlar a outra. E frente a uma suspeita, temos a lei a nos proteger, temos o Conselho Tutelar a investigar, temos o Ministério Público a julgar. Então, protejam seus filhos. Frente a sinais de alerta, procurem ajuda. A conversa sempre, primeira, é o melhor caminho. Se não funcionar, temos os meios legais. Eu agradeço a atenção de vocês. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, e espero vocês na próxima coluna Pequenas Conversas.
Pequenas Conversas.
Uma professora de Maringá, no norte do estado, está trocando máscaras por alimentos para doar a quem precisa. Ela mesma quem confecciona as máscaras e também monta cestas básicas e doa para famílias que precisam. Este lindo exemplo de amor e solidariedade você confere na reportagem de Luciana Penha.
Dificilmente uma família em Maringá vai ficar sem ter o que comer neste período de pandemia. Além da ajuda oficial dos governos federal, estadual e municipal, há iniciativas de empresas, de entidades e até de pessoas comuns que ajudam como podem. É o caso da professora Paula Rubim. Ela é professora de ensino fundamental da rede municipal de ensino e orientadora educacional. Com as escolas fechadas, Paula passa a maior parte do tempo cumprindo o isolamento social, mas não parou nem um minuto. Além do home office, ela se dedica a confeccionar máscaras. O objetivo neste caso não é ganhar dinheiro, mas ajudar o próximo. Ela descobriu que pode trocar máscaras por alimentos e montar cestas básicas para quem precisa. Já conseguiu doar 43 cestas. E tudo começou acompanhando de perto o trabalho de uma entidade.
Num determinado dia, eu saí com a minha vizinha para fazer a distribuição de algumas cestas básicas que ela é responsável pela Associação dos Estrangeiros aqui de Maringá, e voltei para casa muito comovida. E diante disso, chamei a minha mãe para que nós fizéssemos máscaras em troca de alimentos para montarmos cesta básica. A troca de alimento acontece toda segunda, quarta e sexta aqui na minha casa, após as 15 horas. Alguns de mercado valem mais máscaras, por exemplo. Nós calculamos mais ou menos que cada máscara tem custo de R$ 5. Então, um saco de arroz é equivalente a 2 máscaras. Nós já conseguimos arrecadar muito alimento, já conseguimos fazer 43 cestas básicas, então quer dizer que já doamos, né, para 43 famílias. E esse público que a gente atende é bastante restrito, né? Porque nós priorizamos os que estão mais próximos. Então, chega alguém aqui para pegar máscara e eu pergunto: você tem alguém que está passando necessidade? Você gostaria de doar uma cesta para alguém? E daí a gente tem feito mesmo essa distribuição da cesta por indicação, né? Tem sido um projeto muito bacana. Todas as pessoas que têm interesse, nós estamos abertos para fazer a troca de alimento, né? Algumas pessoas preferem contribuir essa troca com o dinheiro, e também não é ruim, porque daí eu compro os alimentos que estão faltando para completar algumas cestas. E tem sido um projeto muito bacana, embora exaustivo, mas muito interessante num momento desse conseguir ajudar. E é uma troca muito legal, porque eu ajudo a pessoa a ter uma máscara, a pessoa traz o alimento e a gente consegue ajudar pessoas a se alimentarem. Inclusive, já virou uma hashtag, que é Máscaras que Matam Fome.
Para encontrar o ateliê da Paula nas redes sociais, basta procurar por Chica Maria Arte em Retalhos. E lembre-se, só saia de casa se precisar, e se sair, use máscara. De Maringá, Luciana Penha.
Exemplo inspirador em tempos de crise. Com essas informações, o Paraná em Rede de hoje vai ficando por aqui. Amanhã é feriado, mas eu te espero por aqui. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.